Justiça e Cidadania. Espaço da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santo André.
Olha aí, vamos conversar com o doutor Douglas Gomes Pereira. Ele é advogado em Santo André, especializado em direito tributário e contador, membro da Comissão de Ética da UAB Santo André. Vamos falar sobre imposto de renda. Doutor Douglas, prazer falar com o senhor. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia para os ouvintes. É um prazer estar mais uma vez aí no quadro do UAB e Cidadania.
Muito prazer. Aliás, muita alegria nossa. É um prazer nosso aqui. Falando sobre imposto de renda, doutor, muita gente já entregou. Nós estamos vivendo uma época um pouquinho diferente, mas ainda existe um prazo para entregar o imposto de renda, né?
Sim, o prazo finda-se agora dia 30 de junho, né? Era inicialmente 30 de abril. Como a Receita Federal, a gente até comenta, há mais de 5 anos, né, a Receita Federal não prorrogava o prazo para a entrega do imposto de renda. Em decorrência dessa pandemia que estamos vivendo, ele esticou até 30 de julho, e a gente entende aí que esse prazo vai ser o prazo final mesmo, não haverá mais prorrogação. Muito embora o último levantamento da Receita, mais da metade dos contribuintes ainda não entregaram a declaração de imposto de renda.
Pera, quer dizer que nós estamos aí há 5, 6 dias do vencimento do prazo e mais da metade ainda não entregou?
Não entregaram a declaração. É brasileiro, né? Brasileiro costuma deixar tudo para a última hora, né?
Mas peraí, agora eu caí da cadeira aqui. Porque o prazo foi estendido já, né? O prazo já foi estendido e nós estamos há 5, 6 dias do vencimento do prazo e mais da metade não fez questão ainda de entregar a sua declaração.
Não, não entregar. Muito embora que tenha fechamento de contabilidade, advocacia, que às vezes dá uma assessoria para as pessoas para entregar imposto de renda, associações, etc., causa até uma certa dificuldade também. Talvez explique aí esse número aí que ainda não entregaram a declaração. Né?
A informação que eu tenho, doutor Douglas, é que neste ano a Receita espera receber pelo menos 32 milhões de declarações, é isso?
Sim, mais ou menos.
Mais ou menos isso, né? É. E aí, até a famosa, o apagar das luzes, 23 horas e 59 minutos.
59 minutos.
É do dia 30, né?
Do dia 30. Tem o servidor não travar, né?
Agora, olha o servidor. Ai, caiu meu Wi-Fi, meu Deus. Olha, é o seguinte, agora para 2020, né, nessa declaração, para quem está fazendo a primeira vez a declaração, é necessário ter um programa aí que foi disponibilizado pela Receita, acho que é programa, se eu não me engano, não é isso?
Isso, é um programa da Receita Federal, ele chama o IRPF 2020, você encontra ali no site da Receita Federal, logo na primeira capa. O site que os ouvintes aí podem acessar é o receita.economia.gov.br, ele vai encontrar logo na capa o imposto de renda, o formulário do imposto de renda para ser baixado.
Tá certo. E nesse ano, quem que precisa ainda declarar imposto de renda?
Então, hoje a obrigatoriedade para declarar o imposto de renda, existem oito situações, né, que estão sujeitas, né? A mais comum é aquele que recebeu rendimento tributado, ou seja, aquele que teve uma retenção de imposto de renda, seja um valor de 15, 20 reais, e se foi no único mês, ele já é obrigado a fazer essa declaração de imposto de renda. Ou quem recebeu um rendimento tributável superior a R$ 28,59,70, seja trabalho assalariado, autônomo, aposentadoria, pensão, locação, atividade rural, enfim, tudo que é tributado, que não for isento, né, não tributado, você tem que, é obrigatório a declaração. Okay? E rendimento vivente, recebeu rendimento vivente não tributado aí acima de 40 mil, também que é obrigado a fazer. O que seria esse rendimento isento? Por exemplo, o dividendo da empresa. Eu tenho uma empresa, eu recebo distribuição de lucro acima de 40 mil reais. Muito embora seja isento, eu tenho que estar declarando. Okay? Ou tributação exclusiva na fonte, por exemplo, aplicações financeiras. Eu tive rendimento acima de 40 mil reais de aplicação financeira, foi tributado exclusivo na fonte, mesmo assim a gente declara. Tá? Ou quem realizou alienação de bens e direitos, por exemplo, ações, negociações de bolsas de valores de qualquer valor também é obrigado a declarar. Quem tem um patrimônio em 31 de dezembro de 2019 superior a 300 mil reais também deve estar declarando, tá? É, quem passou a ser residente fora do Brasil, né? Por exemplo, eu vou trabalhar nos Estados Unidos através de uma empresa, ou eu tenho uma saída legalizada do Brasil, indo para outro país, eu vou sair definitivamente do Brasil, eu sou obrigado a fazer essa declaração, ok? E quem também teve atividade rural, o que é menos incomum na nossa região, mas quando eu tive atividade rural, eu tenho uma fazenda, um sítio que eu trabalho com essa atividade rural, com criações, leite, plantações, etc. Então, esse tipo de situação também obriga a declaração de imposto de renda. Okay? Então, essas são as principais. Né?
Agora, me conte uma coisa, doutor. Para fazer a declaração de imposto de renda, o cidadão comum, ele pode entrar nesse site da Receita e fazer por ele próprio, ou é necessário que tenha o contador ou um advogado?
Em princípio, o programa está muito intuitivo, né? Então, você baixa o programa, é só você seguir. Se for uma declaração simples, por exemplo, que nós chamamos de declaração simples, a pessoa trabalha assalariado, tem uma única fonte de renda, enfim, é uma declaração simples. Então, ela pode seguir os passo a passo aqui da declaração e preencher de forma tranquila, né? Nós temos, quando você abre o sistema, você tem um recurso, você dá um F1, ele abre umas instruções que você pode seguir, se tem alguma dúvida, você pode consultar ali. Você tem perguntas e respostas, enfim. Ela é bem. Para quem tem uma declaração simples, ela é fácil fazer sozinha, né?
Me conte uma coisa, porque agora está tudo muito mais fácil, explicado e tal, né? Agora, eu me lembro uma época, ali nos anos 80, eu era garoto. Fala nos anos 80, o pessoal já achar que já era velho nos anos 80. Não, garoto nos anos 80, mas eu vi que vinha uma série de formulários. O pessoal precisava do mapa da mina para saber achar. Então, aí era bem necessária a questão de contador e tudo mais e tal. Hoje, pela internet, está bem mais fácil. Doutor, o caso aqui, doutor Douglas, no caso aqui, o senhor está falando quem teve rendimento até R$ 28.559, o que dá uma média de R$ 2.196,90. Não significa necessariamente que o cara que recebeu menos de R$ 2.196 não tenha que declarar imposto de renda, se num dos meses, vamos imaginar, num mês eu recebi R$ 25.000, mas nos outros meses eu recebi R$ 2.000, eu estou abaixo aqui da média do mês e tal. Só que passou dos R$ 28.559, você tem que declarar imposto de renda, né?
Sim, é obrigatório. E a Receita, ela facilmente, ela vai pegar essa situação, porque as empresas, elas são obrigadas a fazer uma declaração, que chama declaração DIRFI, todo ano, que ela informa para a Receita Federal quanto o seu colaborador recebeu naquele ano de salário, entendeu? E se teve algum valor de imposto de renda retido na fonte. E lembrando, independentemente de eu ter atingido ou não, se num único mês, vamos pôr uma situação hipotética, eu recebi no ano 25 mil, só que teve um mês do ano calendário que eu tive uma retenção de imposto de renda. Eu sou obrigado a fazer declaração.
Ah, entendi.
Até porque eu vou ter o valor a restituir, e se eu não fizer essa declaração, eu vou ter uma multa de R$ 165 depois para pagar para a Receita Federal, para regularizar a situação do CPF.
Tá certo. Doutor, nós temos uma amiga, a Janete Ogawa. Quem tem duas dúvidas com ela. É o seguinte, quem tem muito dinheiro na poupança, precisa fazer declaração, doutor?
Sim, se tiver um patrimônio acima de R$ 300 mil, o patrimônio, ele quer dizer bens móveis e imóveis. Ele é semimovente. Então, qualquer tipo de patrimônio, se você somar acima de R$ 300 mil, ainda que você teve renda tributada abaixo de 28 mil, você é obrigado a declarar.
Olha aí, Janete, vai ter que fazer.
Então, ela tem que declarar.
Agora, por exemplo, no caso, ela também aqui, a gente... Ela, uma vez foi para Brasília, ganhou na loteria, doutor. Tem que fazer a declaração ou já é descontado lá na fonte? Como é que é?
Então, muito embora ele seja descontado na fonte, ele é naquele rol de rendimentos tributados exclusivamente. Então, você tem que declarar. Inclusive, tem uma linha separada e você informa lá prêmios de loteria.
Olha lá, vai ter que declarar mesmo já. Não tem jeito.
Não tem jeito.
Não tem jeito.
Aquele prêmio da Mega Sena que ela ganhou, tem que declarar.
Agora, o doutor, por exemplo, no meu caso, eu não atingi esses 2.196 aqui. No meu caso, eu tenho só que fazer uma declaração declarando que eu não tenho nada a declarar, não é isso?
Não, não existe mais. Há muito tempo, antigamente existia a declaração de isento. Isso já mais ou menos uns 4 anos também, ele caiu, não existe mais essa declaração.
Oi, aí. Olha que bom, tá? Hein?
Porque é o sistema que a gente falou, o sistema da Receita Federal, a gente chama assim que ela é um grande Big Brother, né? Uhum. Então ela tem todo o conhecimento, por isso qualquer transação que você faz, se você é obrigado a declarar, ela vai te pegar. E se você não é obrigado, ela tem nos registros que você não é obrigado, então seu CPF continua regular. Porque o CPF nosso vai te seguir quando? Quando do nosso óbito. Okay? Então, e o cartório já até passa essa informação para a Receita Federal. Então, automaticamente ele acaba sendo cancelado, suspenso, dependendo da situação. Entendeu?
Uhum. Agora, hoje as pessoas precisam tomar muito cuidado, porque não adianta você dizer lá para a Receita, não ganhei, não sei o que e tal. Se de repente quem te pagou tem a nota fiscal, a pessoa lança lá que pagou lá para o CPF tal, tanto de grana. Depois, no cruzamento de dados, a Receita vai querer saber por que você não declarou.
Deixou de informar. É. Onde acontece muito problema assim é quem tem imóveis locados. É. Né? Aí você fala com o inquilino, o inquilino não vai declarar, tá, então não vou declarar. Aí o que acontece, o inquilino declara, aí você cai na malha fina.
Exato, é. É boa ideia, a pessoa que tem imóveis alugados, vive de aluguel, né? Aí o inquilino vai e declara que paga o aluguel para você, e aí depois, olha, cadê você aqui, né? Você não declarou aqui que você recebe dinheirinho por fora, né? O dinheirinho pelo aluguel e tal.
É o que acontece com o médico, advogado também, que normalmente trabalha por conta. Isso. Ele presta serviço para um cliente, o cliente fala, não vou declarar, eu também não declaro, e aí você vai dançar no fechamento, né? Muito embora, todo recebimento que você tem, que você deixa de declarar, você está cometendo um crime fiscal, de sonegação.
Olha aí.
Então, independentemente da pessoa declarar ou não, você é obrigado a declarar os seus rendimentos, né?
O Al Capone tentaram prender ele de todo jeito, por droga, por bebida, por... foram pegar o Al Capone por causa da declaração do imposto de renda. Né?
Justamente, né?
O cara foi preso por sonegação, velho. Um dos
maiores. Mas acontece no Brasil hoje, né? Eu me lembro, na época da declaração de isento, foi um caso que marcou muito. Uma pessoa X, eu não me lembro, não me recordo o nome da pessoa, mas ela morava numa mansão no Morumbi fazendo declaração de isento. A Receita Federal fez o fechamento e falou, poxa, como assim? Você tem um imóvel acima do valor não, e está fazendo declaração de isento? Aí foram atrás, a pessoa sonegava, enfim, né?
Olha aí, então antigamente dava, não estou dizendo que era certo, gente, só estou dizendo que muita gente engambelava a Receita Federal, porque era muito formulário, então o cara tinha renda numa cidade, aí não era na cidade que ele morava, renda por fora, então era possível a pessoa passar batido pela Receita. Agora com cruzamento de dado, é muito complicado, você faz um serviço por fora... Se um dos lados declarar e o outro não declarar, o que não declarou está na roça. Roça e lavoura.
E não é só isso, né, Ricardo? Acho que é bom alertar seus ouvintes também. Infelizmente, nós temos nessa época do ano alguns maus profissionais do mercado que eles vendem assim, olha, você vai receber tudo que você pagou de volta para a Receita. Cuidado com essas pessoas. Porque hoje a gente tem um sistema de tributação, principalmente quem é empregado, trabalha em regime CLT, ele é tributado certinho. Então, ele sempre vai receber um pouquinho, ele sempre recebe, mas um pouco, não o montante que ele recebeu. Então, tem muita gente que tenta fraudar através de lançamentos indevidos de assistência médica, enfim, alguma coisa que dê abatimento ali, para ele poder receber tudo. Então, é bom alertar os ouvintes de tomar muito cuidado com profissionais aí que oferecem esse tipo de serviço no mercado, que infelizmente nós temos, né?
Uma última questão, doutor. Nós estamos vendo esse pessoal, porque é o seguinte, o pessoal está fora da faixa. Vamos imaginar, os 2.100 e... Deixa eu pegar aqui, 196, não é isso? É 2.196 e 90 centavos. Então a pessoa está ali tranquilinha, está dentro da faixa e tal, né? Ah, não tem que declarar imposto de renda, não sei o quê e tal. Só que neste ano... Nós temos, e aí é uma dúvida, eu acho que não é nem para a declaração deste ano, é para a declaração do ano que vem. Este ano nós temos aí o Corona Voucher, né, essa graninha que o governo deu por fora para muita gente. Então tem gente que recebe sua aposentadoria ou recebe uma graninha ali, está meio no limite, não precisa declarar imposto de renda. Mas de repente veio o Corona Voucher e há uma graninha extra. E o governo está sabendo que aquela pessoa recebeu aquela grana, que saiu do governo e foi para o CPF da pessoa. Esse dinheiro do Corona Voucher, a pessoa no ano que vem ela vai ter que declarar, doutor?
Então, acho que a Receita Federal vai soltar alguma coisa. Em princípio, eu entendo que não, porque tem tipo um indenizatório, não é rendimento assalariado, né? Está sendo um valor que o governo está dando para a população aí de uma certa faixa de renda para que elas possam passar por esse período, principalmente para autônomos. Então, pessoas que têm um rendimento ali até o limite do que a medida provisória pôs aí para a implantação desse benefício. Então a gente entende que tem uma natureza indenizatória, mas provavelmente vai haver algum pronunciamento da Receita Federal para o ano que vem referente a esses valores.
Agora, no caso daquele saque imediato do FGTS que o governo deu o ano passado, aquele que as pessoas podiam pegar o fundo de garantia, para quem não atingiu o valor, ele não precisa declarar. Agora, quem passou do valor e vai ter que fazer a declaração, se eu não me engano, tem que declarar aquele fundo de garantia de tempo de serviço também, não é isso, doutor?
Sim, tem que declarar o rendimento, muito embora o rendimento isento, mas ele tem uma linha lá para ser declarado. Inclusive, quem teve rescisão de contrato de trabalho ou se aposentou e sacou o fundo de garantia, ele tem que entrar na declaração de imposto de renda como um rendimento isento.
Tá certo. Bom, doutor Douglas, para o pessoal entrar em contato com o senhor é um especialista na área, doutor Douglas é pertencente à OAB de Santo André, é advogado. Para entrar em contato com o senhor, como é que as pessoas podem fazer, doutor, para tirar mais dúvidas, para consultar, até para...
Deixa o meu e-mail, é douglas@gghadvogados.com.br.
douglas@gghadvogados.com.br. Olha, é fácil. douglas@ggadvogados.com.br. Doutor Douglas, muito obrigado. Doutor Douglas Gomes Pereira, muito obrigado pela participação. Um abraço, viu, doutor?
Eu que agradeço, Ricardo. Um abraço a você e aos seus ouvintes. Até mais.
Olha aí, falamos com o doutor Douglas, representando a OAB de Santo André, falando sobre o imposto de renda.